Amigos da Rádio Dose Ótica, o programa Conversa que Interessa, na sua edição de número 145. Hoje vamos conversar com Helder e o professor Páscoa. Acabaram de falar para os nossos alunos no cerimonial sobre fisiculturismo. Tudo bem, Helder?
Tudo bem, como vai?
Prazer receber você, professor Páscoa.
Uma satisfação estar aqui com vocês e foi uma coisa muito gratificante a gente mostrar o mundo da musculação, o mundo do fisiculturismo, não só na parte competitiva, mas mostrando a grande necessidade que o corpo humano tem de fazer uma modalidade que é o fisiculturismo, ou seja, o mais conhecido, a musculação.
Professor Páscoa, você poderia apresentar o Helder para os nossos ouvintes?
Eu recebi esse convite do Helder aqui, através também do professor Vicente, né, para a gente viesse aqui, esse magnífico local, que faz um trabalho excelente com as pessoas, e o Helder é o melhor atleta de musculação da Federação Cearense de Culturismo e Musculação, a qual eu sou o presidente. O Helder sempre venceu as competições, acho que desde 1996 que ele participa, e ultimamente ele vem dando ênfase maior às competições. O Helder é o melhor atleta de musculação do ano de 2006, é o campeão norte-nordeste da categoria que mais empolga, ou seja, a categoria acima de 90 quilos, que são os atletas pesados, e foi o quarto melhor atleta de musculação do ano também de 2006. Nós já estamos nos preparando agora para 2007, para a próxima Copa Norte-Nordeste, que deva ser realizada aqui em Fortaleza agora no dia 9 e 10 de junho de 2007. O Helder aqui, eu vou passar para o Helder. O Helder é um atleta gigante, com 110 quilos, um atleta com mais de 50 centímetros de braço. É interessante, a gente só falando assim, é bom a gente ver.
É muita satisfação também estar presente numa tão emocionante demonstração para aquelas pessoas que nos fazem aprender mais do que nós mesmos possamos passar para elas alguma coisa. Bom, eu estou aqui aberto a perguntas, né, dentro dessa área que é conhecida como a área mais científica que existe em todos os desportos, onde todos os desportos necessitam da prática da musculação para a melhoria da performance dos seus atletas. Gostaria de deixar à vontade aqui agora, estou aqui aberto às respostas e perguntas.
Então vamos começar falando sobre potência muscular, sobre saúde. Qual a importância da musculação na vida de qualquer ser humano?
Se formos falar sobre os benefícios, acho que não teríamos tempo, mas dentre os principais, a melhoria da qualidade do funcionamento cardiovascular e respiratório já é um fato. Nós não temos a musculação como uma atividade tida como a principal para desenvolver condicionamento cardiovascular e respiratório. Mas é um fato em que ela contribui direta e indiretamente para essas funções desses órgãos, sem falar no aumento de força, de potência e de resistência muscular localizada, que são não somente as qualidades físicas importantes, mais importantes para os desportos, como também são as qualidades mais importantes para velhinhos, para pessoas na melhor idade hoje, tá? E por isso que a musculação se transformou na melhor atividade para a melhor idade, simplesmente por desenvolver a força nas pernas dos velhinhos e eles terem a sua vida mais independente, tá? Poderíamos citar também como uma das atividades que mais estimula a secreção e liberação de hormônios masculinos e femininos, os hormônios sexuais, liberação de hormônio do crescimento, que vão simplesmente trabalhar para uma ressíntese de tecidos no nosso organismo, fazendo o envelhecimento ficar mais saudável, que esse realmente é o termo técnico, não é diminuir o envelhecimento, é envelhecer de forma mais saudável.
Professor Páscoa, se imagine que uma pessoa quando começa a praticar atividade física, já com a idade bem avançada, ela não terá mais tantos benefícios. Isso é verdade ou é uma mística?
Você citou bem, quando começa, né? Existe uma polêmica muito grande, vamos falar do começo, né? Quando se deve começar a treinar. Normalmente existe uma polêmica muito grande, que é 15, é 16, é 17, é 18, que praticamente não se chega quase a nada, né? Posso dizer para vocês o seguinte. Eu comecei a treinar, a fazer, porque eu era marombeiro, né? Eu fazia minhas barras de cimento, e com lata de leite ninho e panela de barro. Em 1962, eu tinha o quê? 11 anos de idade, né? 62, eu já tenho o quê? Já vou fazer quase 45 anos que estou dentro dessa área. Então a gente vem vendo as modificações que o esporte vem apresentando. como eu estava dizendo, eu era marombeiro, depois passei a ser halterofilista, né, que eram os halteres, nós éramos halterofilistas, que o halterofilismo hoje é outra modalidade, que é do levantamento de peso, né, mas na época eu era halterofilista, depois passei a ser fisiculturista e hoje eu sou um musculador. Isso posso dizer para vocês que durante esse tempo eu apenas fiz a festa para os outros, eu nunca competi, mas é porque o esporte está no meu sangue, a gente ama, a gente adora essa modalidade e a gente vem, tanto que juntamente com o vice-presidente da federação, que é um pouco mais antigo do que eu, Dr. Marcos Fernandes, que é um camarada muito culto também, e dentro do culto e do culturismo também, né? Ele já foi vereador, é odontólogo, é professor de universidade, é escritor, é poeta. E a gente está aí fazendo esse trabalho dentro da musculação. Então vamos para lá, a gente vai passando o tempo. Eu comecei com 11, na época que me diziam, até o meu patrão me chamou na minha mesa dele lá, disse, você está fazendo o quê? Eu digo, eu estou fazendo maromba. Aí ele olhou para mim e disse, você está fazendo maromba, então você vai ficar. Naquele tempo, o que é que se chamava? Eu era viado. Você vai ser isso? Eu digo, não tem problema não, mas eu gosto da modalidade e vou continuar treinando. E continuei fazendo a minha maromba, entrei dentro do karatê, depois eu fui jogar voleibol e depois me encontrei novamente dentro da musculação, onde eu sou presidente e tenho uma academia de musculação. Hoje no Brasil existem médicos como o Dr. José Maria Santarém Sobrinho, que ele é um cientista da musculação, e ele no Brasil fundou uma das pessoas que mais trabalhou dessa parte da terceira idade. Porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos também tem o Dr. Cooper, né? Que na época lançou aquele método de Cooper, e hoje ele trabalha mais com essa parte também de musculação para a terceira idade, né? A gente via que tem um grande camarada também dentro da musculação, o professor Eugênio Koprovski, que é da Federação Paulista, e eu conheci a mãe do Eugênio, que tinha começado a fazer musculação com 85 anos de idade. E ela com 95 ainda estava fazendo leg press com quase 150 quilos. Então a gente pode ver o seguinte, o Helder também já citou a grande performance que atingem todas as pessoas de idade já avançada, que se dedicam a fazer. O negócio é não ficar parado. A gente tem que saber o seguinte, a pessoa diz, ah, se eu for fazer isso aí eu não vou morrer, é mentira, que a coisa mais certa que nós temos na nossa vida é que nós vamos desencarnar. Então, já que a gente vai, vamos treinar, vamos fazer uma atividade física, vamos dizer, a musculação já bem orientada, que para que você tenha uma vida mais saudável, que você tenha menos doença. Vamos gastar mais com alimentação, treinando, que você vai precisar gastar menos com remédios. Eu acho que é até uma coisa contra até as próprias fábricas de remédios, que eu acho que não tem interesse nisso, né? Que as pessoas deixem de comprar remédio para pressão, remédio para o coração e tudo. Mas eu tenho certeza que as pessoas que dedicam a uma prática cotidiana de qualquer atividade física, eles vão ser pessoas mais saudáveis, vão precisar de menos drogas de farmácias para que se mantenham saudáveis. Então vamos treinar, vamos se alimentar bem, vamos ter uma vida saudável, que eu digo uma coisa para vocês, é a melhor coisa que pode existir.
Helder, foi citado pelo professor Pasco, você tem 52 centímetros de bíceps, né? Mas como era o seu biotipo inicial? Antes de você começar a sua atividade física, alcançar esse padrão que você tem hoje, você lembra um pouquinho? Repasse para os nossos ouvintes as suas medidas, enfim, quanto tempo você passou para chegar e também um pouco da alimentação.
Tudo bem. Só para enriquecer o que o professor Pasco falou a respeito de crianças também que podem praticar musculação, e é um fato científico que elas podem. A questão é que elas não se socializam dentro de uma sala e os valores das crianças não são inerentes ao de uma sala de musculação. Só para complementar essa outra parte aí. Mas ela não cessa crescimento de ninguém, de nenhum pré-adolescente, de nenhum adolescente. Isso já é um fato científico antigo até. Eu sempre fui de tendência à obesidade. Eu tenho uma mãe que é obesa e a minha genética me parece que eu herdei dela. Na verdade, eu estou especulando, achando isso, já que ninguém da família do meu pai não tem obesidade. Eu sempre fui uma criança obesa e depois de emagrecer muito eu resolvi praticar musculação aos 14 anos de idade. Percebemos que houve uma aceleração do crescimento, ou seja, vertical, ósseo, tá? Isso porque sempre tive orientação de geriatras, tá certo? A minha prática de musculação se iniciou em 1986, de lá para cá eu venho praticando com uma pequena interrupção de, no ano de 1997, baseado em uma verdade que existe, em que enquanto nós estivermos vivos, mesmo com 90 anos de idade, nós podemos regenerar tecido, nós podemos deixar os tecidos mais alimentados. Eu venho de lá para cá construindo músculos e tentando cada vez mais desenvolvê-los com beleza, porque essa é a função do fisiculturismo. Essa é a ideia, a ideologia do fisiculturismo. Crescer tamanho, desenvolver tamanho, é a parte mais fácil que existe em qualquer prática de atividade muscular em academias. Mas desenvolvê-los com beleza, com arte. Agora eu vou fazer minhas as palavras de Arnold Schwarzenegger num documentário, na década de 70, em que ele diz que os artistas plásticos fazem as suas artes e os fisiculturistas as deles. Só que os fisiculturistas fazem pelo método mais difícil, que é equilibrando a dieta e desenvolvendo o músculo para potencializar o desenvolvimento muscular e a redução de massa gorda no corpo. Essa é uma frase do próprio Arnold Schwarzenegger, que para mim e para muitos, eu diria que para a maioria, é o grande mito da musculação no mundo, né? Como o Pelé foi para o futebol. A minha dieta, ela hoje é muito dosada. Ela é nessa fase em que eu estou desenvolvendo tamanho, eu não estou no máximo de escultura do meu corpo. O meu corpo ele não está com um percentual de gordura tão baixo. Eu hoje estou com 14% de gordura, e para você ter uma ideia, na competição eu chego a 5%, foi o máximo que eu cheguei, e vou tentar diminuir mais ainda, talvez, com métodos que a gente vem aprendendo e desenvolvendo. Tenho vários orientadores, bioquímico, farmacologista, clínico geral, oncologista, nutricionista, que todos, eu diria que felizmente, atuam com o mesmo nível de motivação que eu atuo nessa área, por paixão, a mesma paixão que nós temos, mas por amizade, são meus amigos, e vem se transformando cada vez mais em meus amigos. Também tenho fisioterapeutas, né? Eu sofri acidentes e precisei cada vez mais deles, tá ok? E a minha dieta hoje, ela tem 220 gramas de proteína, que equivale a 2 gramas de proteína por cada quilo de peso hoje que tenho, tá? Cerca de 60% dela é carboidrato, tá ok? E cerca de 15% é em forma de gordura, das essenciais e também de colesterol, que nós necessitamos de uma dose diária, tá? A minha proteína do dia eu escolho sempre comer mais frangos e suplementos que são ricos em proteína, tá? E nos carboidratos, a minha escolha são, durante 7 refeições no dia, eu escolho como os principais carboidratos hoje a batata doce, a aveia e alguns tipos de frutas, como maçã, pera, banana, tá ok? E as gorduras que eu mais utilizo, fora a castanha do Pará e a do azeite de oliva, ainda tem a própria intrínseca nas carnes, como o frango tem, a carne vermelha tem, que são dosadas durante a semana, tá ok?
Professor Páscoa, a sua academia Podium aqui em Fortaleza, no Ceará, abriu as portas para atender também a pessoas ditas especiais, que já mudou também esse conceito. Você pode falar para os ouvintes quem são essas pessoas e qual o progresso que eles estão tendo no esporte e na vida pessoal?
A gente começou, eu tinha sempre um projeto desde 1997, que a gente via a dificuldade dos cadeirantes, né? Que era sempre a gente chamava os atletas especiais em cadeira de roda, né? Que eu até recente agora a gente fez um programa lá para a Suzy Valério, para aquele programa Paz e Amor, mostrando os atletas, que a gente diz o seguinte, que eles podem ser tudo menos coitadinho. Né? São pessoas que têm uma autoestima muito grande, eles são sempre alegres, tá? E normalmente, eles sempre, digamos, não só para competir dentro da área de musculação, eles atuam também dentro das suas modalidades esportivas, digamos no caso como o basquete, né? Como o tênis de mesa, como o halterofilismo, no caso que é o levantamento de peso, como o arremesso também, né? Que dentro do atletismo, dentro da corrida de cadeira de rodas. Então, normalmente, com especificidade, a gente faz um tipo de treinamento para cada um deles. Existe até a Universidade Federal aqui do Ceará, está trabalhando também com alguns atletas, com professores também, especializando e dando, digamos, um aporte, um suporte maior também a esse pessoal, digamos, para que as cadeiras fiquem dentro dos padrões, porque por aí afora, aqui os nossos vão competir, tem que competir, pode dizer, mais na raça mesmo. porque os demais aí, a cadeira é preparada, tem um tipo de giro especial, é amarrado, entendeu? Porque a maioria, alguns não tem nem, as pernas chegam a 30, 40 centímetros. Então, para fazer um supino no banco de supino, para fazer uma rosca de bíceps e tudo, torna-se muito difícil, mas os camaradas são fortes mesmo, eles fazem. A gente já vai aqui em Fortaleza, a gente já vai no 5º campeonato para especiais cadeirantes. Vamos fazer agora no dia 27 de maio, lá no auditório lá central da UES, o pessoal através do PADO, através do reitor, a gente consegue e a gente faz as competições nossas normalmente lá. E a gente vai fazer o 2º torneio cearense de musculação para atletas especiais também em cadeira de roda. Hoje, eu vi agora também que existe uma necessidade, que existe um interesse da parte de algumas pessoas que são totalmente, que não enxergam quase que 100%, mas tem uns que enxergam alguma coisa. A gente vai deixar, a gente estava conversando até com o Helder aqui, em off aqui, recente, pensando em fazer até uma competição para eles, que a gente vê que eles têm, caso haja interesse para eles. Eu não sei se já existe isso no mundo. Isso eu estou dizendo para você aqui, não é atrás, que a gente não tem apoio de governo, a gente não tem apoio praticamente de prefeitura, a gente não tem apoio de nada. O apoio tem que ser dado através da gente mesmo, através das fábricas de produtos naturais, que a gente consegue dar, até mesmo, agora como a gente pediu ao Delfino Neto, lá da Santana Têxtil, né, que nos deu uma ajuda muito forte, com o Evandro Jucá, lá da Jucá Máquinas, o George Albuquerque, da GC Pneus, Ronaldo Senna, lá da Et Company. Então são algumas empresas, você vê que tem alguns que não tem nada a ver com o ramo, eles entram apenas mais como ajuda mesmo, para dar uma força dentro do esporte. Aproveitando também a deixa aqui do Helder, existe uma coisa muito normalmente que vive se batendo, está vendo até uma matéria agora até no canal 8 também, sobre esse problema dos esteroides anabolizantes, né, que está sendo um negócio muito batido, muito brigado e tudo, que é uma coisa de grande interesse, porque está matando muita gente e tudo, e a imprensa tem interesse muito nisso aí também, de estar mostrando que como está morrendo gente, tanto aqui no Brasil como no mundo todo, né? Pessoas totalmente desinformadas, né? Começam a fazer uso até de óleo de cozinha para colocar nas pernas, fazendo uso de produtos veterinários, que são produtos que são usados. A dosagem que é recomendada para animais de 600, 800 quilos é aplicada em pessoas de 50, 60 quilos, que não tem nada a ver. São produtos também, que normalmente não se comenta, mas são produtos sujos, que não tem aquela devida higiene que é feita para o ser humano. Para o animal é feito de qualquer maneira. Então trazem problemas de hepatite. Esses óleos que estão aplicando nos braços aí, essas ADE, TO, que tem muitos comerciantes colocando isso. Você olha para um braço do Helder, é um braço, é um peitoral, é uma coxa compacta de músculo, certo? É uma coisa trabalhada, não é aquilo que é apenas inserida naquele local onde causa aquele edema absurdo, entendeu? Que o cara com o tempo apodrece aquilo e é obrigado a tirar. Eu faço questão, eu não gosto muito de envolver a nossa modalidade com a droga, porque mas a droga é um tipo da coisa. Eu sempre digo que a droga no mundo ninguém vai tirar, ninguém consegue tirar, porque é uma coisa muito tentadora. O camarada chega, está treinando dentro de uma academia. Quem está treinando? O Helder está aqui treinando o quê? Há mais de 20 anos. Depois de 10, 12 anos é que vem ganhar os primeiros títulos, vamos dizer, de renome. Mas um camarada desse que chega, que está querendo, não está preocupado se vai morrer, se vai ter que cortar o braço, nem nada. Ele vai ver a situação na hora que ele está com problema. Então é o tipo da coisa. Ele faz essas aplicações e tudo. Aí tem um camarada do lado, que está do lado dele. O camarada em 2 meses, ele aumentou absurdamente. Entendeu? Ele vai acelerar o processo de câncer, ele vai ter problema de um AIDS mais aproximado, ele vai ter problema de acne, ele vai ter problema de agressividade, ele vai ter problemas hemorrágicos, ele vai ter problema de fúrias violentas como tem. Isso eu estou dando 3, 4 de 100 que a gente possa estar citando. E, por final, a morte, como tem uns camaradas também aí, que a gente viu em Brasília, que a gente viu em Goiás, que a gente viu em Santa Catarina, os caras tão desinformados, trazendo uma droga lá da Argentina, uma tal de Estigol, que está proibido no Brasil há mais de 25 anos, que é um esteroide para boi. O cara pega tão desinformado que, em vez de aplicar na musculatura, aplica na veia. Em segundos o cara vai a óbito. Então é o tipo da coisa, a gente vê a desinformação das pessoas que pensam que querem o sucesso a qualquer preço. que é o tipo da coisa. A maioria das pessoas, na hora de vitória, na hora que quer ganhar um título e tudo, não está pensando o que, é que vai acontecer amanhã. Mas já que nosso esporte é saúde, a gente está pensando. Eu sou, como eu já disse para você, que eu já estou aqui há mais de 40 anos, mais de 45 anos dentro da área, o que eu penso em saúde, é saúde, é saúde. É o que vale para a gente, porque é o tipo da coisa. A gente vê a quantidade de pessoas, volto a dizer, que estão falecendo. A Confederação Brasileira de Culturismo e Musculação, através do Alexandre Pagnani, que também é o presidente da Associação Brasileira do Doping, Antidoping e Alternativas Naturais. Ele está até com processo aqui, até no camarada daqui de Fortaleza, que tava, foi batido umas fotos lá na faculdade dessas aí, e ele mostrou sem a cara e tá sendo, a revista está sendo processada, mostrando apenas o que é o problema para as pessoas, que a pessoa devia, numa situação dessa, era ajudar e informar para as pessoas o problema que ele vai ter, ingestão de óleo dentro dos músculos. Digo para vocês, não façam isso, não façam isso, que vocês vão se arrepender. Na hora que vocês estiverem estirados no leito, todo cortado, todo ensanguentado, todo apodrecido, perdendo membros, aí vocês vão sentir o que é realmente o drama. Posso dizer para você uma coisa revoltante, entendeu? Que até ainda bem que o governo Lula está preocupado com isso, através do Ministério dos Esportes, e está fazendo, o que a gente fez agora no mês de outubro do ano passado, no dia 2021, foi feito o primeiro seminário Norte-Nordeste do Doping, Antidoping, Alternativas Naturais, onde vieram 5 médicos lá de São Paulo, inclusive da AMBAV, de todas essas entidades. O doutor Sérgio Fonteles, aqui de Fortaleza, também foi convidado, que é um dos melhores nutricionistas do país também, para mostrar como a pessoa consegue, através da alimentação, crescer e ficar saudável.
E estamos comprovando isso pessoalmente aqui com a presença do Helder. O programa Conversa que Interessa é assim, né? Um programa de um papo descontraído e tudo, mas infelizmente nós temos nossa hora e o Helder está precisando treinar ainda hoje, né, Helder? Então gostaria de repassar o microfone para vocês colocarem mais alguma coisa que nós não falamos ainda.
Como colocação, eu só peço a todos os ouvintes que busquem informação. Se alguém injeta óleo de cozinha é porque não tinha informação. Então, os grandes centros hoje de treinamento aqui em Fortaleza, como a Academia Pódio, o Clube Pódio de Musculação, Academia do Professor Páscoa, tem muitas outras academias aqui em Fortaleza, como a CB Fitness, a Sportif, são centros em que profissionais sabem como chegar ao caminho sem o uso de técnicas criminosas ou de técnicas ineficazes, porque não é só uma questão de eu entrar numa academia e praticar exercícios com saúde e segurança, não. É preciso respeitar também os anseios do público. E o público, se quer resultados rápidos, precisa de técnicas eficazes, tá? Então, eu agradeço a oportunidade, gostaria de deixar meu telefone para contato, tá? Agradeço aos meus patrocinadores e à minha família também, tá certo? Pelo apoio ao meu presidente Páscoa, grande amigo também pessoal, e ao meu patrocinador João Mapurunga, da Max Musca, Fortaleza, e deixar o meu telefone de contato, que é 9108-7896. Sou personal trainer, atuo também dentro dessa área de qualidade de vida e estética. Muito obrigado pela oportunidade.
Aproveitando o final aqui, apenas dizer para as pessoas o seguinte: não confundam suplemento alimentar com drogas. Drogas, que a gente dá o nome do droga, é pela quantidade que a pessoa está ingerindo. São produtos vendidos farmacológicos. Os suplementos alimentares, eles são feitos de leite, eles são feitos de ovos, eles são feitos como whey protein. Então tem uma quantidade muito grande de produtos de algumas fábricas aqui no Brasil que são altamente conceituadas no mundo inteiro. Então não confunda, porque normalmente a imprensa fica mostrando produtos naturais, fica mostrando suplemento e automaticamente mostrando também as drogas, que normalmente a gente tem esse hábito de chamar de droga, que não é droga. Os produtos farmacológicos, eles são feitos para pessoas que têm problemas hormonais, que precisam se recuperar. Qualquer produto que seja tomado em excesso, ele é considerado uma droga. Se você tomar um milharal, ele vai passar dor de cabeça. Se você tomar 50, ele vai lhe trazer problema. Se você comer 2 bananas na hora da refeição, não tem problema. Mas se tu comer 100, ele vai te dar problema também. Então é isso. Mais uma vez, para encerrar, eu digo para vocês: não confundam suplementos alimentares com droga. Droga é uma coisa e suplemento é outra. E não vamos substituir todas as nossas refeições por suplemento alimentar. O arroz, o feijão, o macarrão, o peito de frango, a carne. Isso aí é feito para que vocês ingiram, façam a sua ingesta na sua alimentação durante, digamos, 4, 5, 6 refeições durante o dia. no máximo, substituir uma refeição por suplementos. E é isso aí o meu recado.
Então, nós agradecemos a presença do professor Páscoa, do atleta Helder, nessa conversa que interessa sobre saúde. Espero que a gente possa voltar outras vezes, porque esse assunto realmente não se encerra aqui, não é isso? Então, agradecemos a Ana Paula, ao Alexandre Almeida e à Sociedade de Assistência aos Cegos.
Ajuda-nos, apoiamos em seu coração.